Pastafarian Podcast começando hoje, 12 de janeiro de 2019, 10h53 da manhã. Hoje é aniversário da minha digníssima irmã mais nova, já dei um parabéns pra ela. Ela está fazendo 19 primaveras, está ficando velha. O tema que eu escolhi hoje pro podcast, na verdade, é um dos temas que eu queria ter falado desde que eu comecei o podcast, que é esse lance da relação entre integrantes de uma banda. Relação entre integrantes de banda, né? Essa coisa de como é que funciona o relacionamento de quando você monta uma banda com alguém e vai tocar, ou quando você entra numa banda que já existe. Mas no sentido de uma banda que você tá querendo fazer música própria, compor e desenvolver artisticamente. Eu vou falar aqui nesse sentido, não no sentido de que eu vou ser o músico contratado de um artista famoso. Eu vou tocar na banda de uma dupla sertaneja, ou vou acompanhar um cantor ou uma cantora, ou vou trabalhar como músico contratado de uma banda que já existe. Não, isso aí, beleza. Você vai lá, aprende as músicas, toca e vai embora. Você não tem voz. O lance aqui é, como é que é o relacionamento dentro de uma banda quando as pessoas têm voz? Quando você realmente quer montar uma banda e quer que a banda cresça? Porque a banda é um empreendimento, na verdade, né? Seja ele, se você é um dos donos, um dos sócios, entre aspas, como se você entra no meio do caminho. E eu achei engraçado que eu fiz uma pesquisa na internet para achar algumas matérias, alguns textos sobre isso, para eu reagir sobre o texto e dando os meus 2 centavos e meus pitacos e ir reagindo e argumentando, dando minha opinião, cagando regra, whatever. Eu achei pouquíssimas coisas na internet falando sobre isso. Achei isso curioso até. Mas eu achei um fórum do Cifra Club. E tem um rapaz aqui que postou no Cifra Club. Isso é velho já, de 2012, 7 anos atrás. Um cara que postou. Deixa eu ver aqui quantos tópicos ele botou. Coisa pra caralho. 25 tópicos de coisas que ele acha que são relevantes. E ele botou ali: minhas dicas para músicos inexperientes em relação a ter uma banda. Ele fala músicos inexperientes, mas na verdade isso aqui eu li por cima, né? Não li assim atentamente, que nem eu vou ler agora. Eu li por cima e na verdade isso diz respeito a todo mundo, porque tem muito músico aí que se paga de experiente, de fodão, que já tocou em 500 bandas, que comete um monte de erro e que possivelmente cometa muitos dos erros que estão aqui. E também, certamente, assim como eu sei que eu vou concordar com um monte de coisa que o cara vai dizer aqui, eu vou achar um monte de asneira no meio também. Deixa eu molhar a palavra, que minha garganta tá uma merda. Decidi gravar podcast de manhã, que a garganta é uma bosta, né? Tem que se fuder. Então vamos lá. O cara botou esses 25 pontos, vamos ler com atenção. Primeiro, só entre em uma banda, mesmo que o objetivo da banda seja diversão, se você realmente for se dedicar a ela, na medida que você for deixando de tirar as músicas que a banda tá tirando, faltando ensaio para sair com a namorada, etc., tu não estás simplesmente deixando tua banda na mão, como também estás queimando teu próprio nome. O Brasil não é um país de cidades grandes. Tirando o Sudeste, a maioria das capitais do país tem no máximo 3 milhões de habitantes. Então, se queimares tua própria reputação, você, quando no futuro quiser se dedicar mais e fazer algo mais sério, vai ter dificuldade. Eu tenho que concordar com ele aqui nesse primeiro tópico. O lance de dedicação é o principal problema que a gente tem nas bandas do Brasil, eu tenho certeza. Vou cagar a regra à vontade aqui nesse podcast. Esse podcast aqui eu vou ter a licença poética, entre aspas, de não ser o libertário que eu sempre sou, de tentar ver vários lados da moeda e ser uma terceira via de argumentação. Aqui eu vou cagar a regra pra caralho, porque eu tô envolvido com música há 32 anos, que é a minha idade, porque desde a barriga da minha mãe era envolvido com música, eu toco bateria há 20 anos e eu toco em bandas há 12 anos. Então, assim, eu tenho experiência para caralho, tô usando aqui a falácia da autoridade. É porque eu tenho muita autoridade para falar. Mas é verdade, eu tenho experiência nessa porra, então eu vou cagar a regra à vontade aqui nesse podcast. E esse lance da dedicação é o principal, porque assim, você tem que ter dedicação em tudo na vida. Quando você vai transar com a tua namorada, com a tua esposa, você não tem dedicação? Quer dizer, pelo menos a gente imagina que tenha que ter, né? Quando você vai, sei lá, jogar bola com teus amigos lá uma vez por semana, você não tem dedicação na pelada? Até pra você ter o teu lazer, você se dedica. Aí chega na banda, o cara quer fazer tudo na base da galhofa, tudo de qualquer jeito. Ah, é um tal de músico que fica olhando o celular enquanto toca entre uma música e outra. É um tal de ai, músico que vai no ensaio pra contar que comeu mulher não sei quem. Músico que vai no ensaio pra usar droga e encher a cara ao invés de tocar. Tão falando só de ensaio, hein? Show, então, meu pau, velho. Então, assim, os caras aqui no Brasil, no total, aliás, o brasileiro médio, no total, ele tem um sério problema em ser sério, em ser dedicado, em ser profissional. Isso é um problema que o brasileiro tem em todas as áreas, não só na música. E para piorar na música, a gente tem essa coisa das pessoas levarem a música na galhofa, acharem que música é só zoeira, e de ter aquela cultura de, ah, você é músico? Ah, você é músico, mas trabalha com o quê? Né? Sempre aquela piadinha. Então, é isso aí. Esse primeiro tópico aqui, ele tem razão. Tem muita gente que se queima, sim. Porque daí você tá procurando um membro novo pra tua banda. Aí você vai lá e descobre quem que é o cara que tá se oferecendo pra tocar, o que você achou. Você vai pesquisar o histórico do cara, ver as bandas que o cara tocou, os caras com que o cara tocou, e você vai falar com essas pessoas, elas vão dizer: ah, se esse cara é dedicado, se ele faz, o que que ele fazia, o que que ele não fazia, qual que é o problema dele, qual que é a coisa legal dele. E você, nessa brincadeira, acaba se queimando mesmo. O cara tem toda a razão aqui. Dois. Não é importante que os membros gostem das mesmas coisas. Isso é um dos maiores mitos que existe. Na verdade, quanto mais influências diferentes uma banda tiver, mais diversa ela vai ser. Agora, lógico que é muito importante que todos partilhem o mesmo senso comum quanto à música, ou seja, que o conceito de feio e de bonito seja universal entre os me membros da banda. É, mais ou menos. É, eu não concordo com esse negócio de não é importante os membros gostarem das mesmas coisas. Muito pelo contrário. É muito importante que os membros gostem das mesmas coisas, porque o que acontece? Não adianta você prender uma banda só na ideia musical. Você, ah, vou montar uma banda e eu quero fazer rock pesado, estilo XYZ. Aí eu escuto, eu vou lá, boto um anúncio, eu falo com algum cara e ele gosta dessas mesmas bandas que eu. Só que daí tem um problema. Você que tá contratando o cara é crente e ele é ateu. Aí um belo dia vai surgir um tópico na banda, uma discussão meio que sem querer de religião. Aí um vai falar, ah, Deus é maravilhoso, o outro vai dizer, ah, Deus não existe, Deus morreu, pau no cu de Deus. E aí nessa parada aí já vai criar um abismo entre vocês, vai ficar um climão estranho. Mesma coisa sobre política. Se você é radicalmente de direita, não contrate um cara pra tua banda que é radicalmente de esquerda. Cedo ou tarde vocês vão discutir em algum momento ali, porque banda não é sobre relacionamento musical, é relacionamento de pessoas. Pessoas estão se encontrando para tocar e pessoas têm as suas subjetividades. Se você tem a sua visão de mundo, a sua visão de vida muito diferente de outras pessoas, vai dar merda. Mais cedo ou mais tarde. Então, essa historinha de, ai, quanto mais influências de tiver, mais diversa ela vai ser. Como se todo mundo tivesse, né, a capacidade de ter a mente aberta e de absorver influências diferentes, tanto musicais como pessoais, para botar no som de uma banda. É, menos, né? Menos, tu não é o Mozart, o rapaz que fez o texto aqui. Esse conceito de feio e bonito entre integrantes de banda é papinho broxa. Três. Ensaio é investimento. Aquele estúdio que tem os melhores equipamentos da cidade está fora do seu orçamento? Vamos ser honestos com nós mesmos. Esse português dele é uma merda, hein? Você não pode gastar com isso ou você não quer gastar com isso? Talvez para poder sair com a namorada no fim de semana e gastar a mesma quantidade de dinheiro no shopping. É. Bom. Bros before hoes, porra. Ah, ele é moderninho. Volte ao caso do item 1, se não quer se dedicar, não tem a banda. Mas se o cara for. Quê? Mas se. O que esse cara escreveu aqui? Mas se o caso for que você realmente não pode, é ter o. Quê? Cara, como esse cara escreve mal. Converse na boa com a banda e procure o melhor estúdio possível dentro do orçamento que dê para todo mundo. Uma opção, se não tiverem problemas com o vizinho, é ensaiar em casa, mas só optem se tiverem os equipamentos mínimos necessários. É complicado fazer o vocalista tentar cantar sem amplificação. E se tiverem disciplina para não transformar o ensaio em uma tarde jogando videogame. É, essa parte de ensaio dá para fazer um podcast só sobre ensaio. Ele falou algumas coisas aqui que é bem verdade. Ensaio é investimento? É. Vale a pena investir no melhor estúdio possível? Vale. É, existem caras que não se importam com a banda e gastam dinheiro com a mulher, com a namorada, ao invés de gastar com a banda? Óbvio que sim. Aliás, dá para fazer um podcast só de relação entre bandas e mulheres. Ou seja, relação de bandas com namoradas, relação de bandas com esposa, relação de banda com ficante, relação de banda com mulher vagabunda, groupie que quer dar pro músico, relação de banda com garota de programa, relação de banda com mina que um integrante da banda já pegou e o outro pegou também. Eu acho que eu vou fazer um podcast só sobre isso, porque isso é um tema que eu já passei muito na vida e é muito louco. E como diz um amigo meu, geralmente banda que não dá certo tem mulher no meio. Falei. Aí ele botou em letras garrafais a palavra disciplina. E ele tá certíssimo, porque o principal do ensaio é disciplina. Porque assim, ó, pra que que serve uma porra do ensaio? Serve para os músicos que tiraram as suas músicas individualmente nas suas casas, pelo menos isso é o pressuposto. Se reúnam dentro de uma sala para tocar a música todos juntos e que aparem arestas. O ensaio serve para todo mundo tocar junto, passar o som, ver se o som tá bom, se a banda tá entrando toda junta na música ao mesmo tempo, se a música tem um fade out para criar um final para a música ou definir um final diferente para a música. O ensaio meio que gira em torno disso, de acertar pequenos detalhes. Ensaio não é para você tirar a música, você tem que vir com a música tirada no ensaio. Ensaio não é evento social, para você ficar levando tua namorada e 500 outras pessoas para ficar assistindo. Ensaio não é zoeira, para você ficar contando piada. Ensaio é coisa séria. E na maioria das bandas que você vai tocar, você vê o quê? Nego enchendo a cara no ensaio, nego fumando maconha no ensaio, nego contando vantagem que comeu biscate não sei aonde no ensaio, nego usando o celular na hora do ensaio, nego levando amigo, namorada, macaco, chimpanzé para assistir ensaio. Nego que não tirou as músicas, que quer tirar a música no meio do ensaio. Então, assim, é no ensaio que você vê o que que é um músico. Se o músico não se dedica nem no ensaio, meu amigo, não vai ser no palco que ele vai estar tá passando calor, vai estar tá suando pra caralho, o som vai estar tá ruim, ele vai ter que lidar com os problemas de ego dele porque tem um público olhando ele, que ele vai estar tá destrambelhado porque ele sabe que ele vai tocar. Se o cara não toca direito no ensaio, não vai ser ao vivo que ele vai tocar. Eu tenho essa certeza. No ensaio é uma situação um pouco mais tranquila que você consegue ver realmente como o músico tá. Ao vivo é tocação de foda-se. Ao vivo o cara tem que se virar. Então, se o cara não se vira bem no ensaio, não vai ser no show que ele vai se virar. Então, é no ensaio que uma banda se revela. Caguei regra mesmo aqui. E realmente, se você vai ter uma banda que os caras vão ficar reclamando que estúdio é caro. E que vão preferir gastar dinheiro comendo pizza ou com a namorada, com a esposa, não sei aonde. Pô, o que que tu tá fazendo tendo banda então, ô demônio? 4. Abraço os ensaios como um programa divertido. A maioria das bandas, principalmente pela questão de tempo, ensaio no fim de semana. Se você se sente perdendo tempo no fim de semana quando tem que ensaiar no meio da tarde de sábado, honestamente, música não é para você. E você não gosta o suficiente de música para levar a coisa para frente. Eu discordo que ensaio tem que ser algo divertido. Muito pelo contrário. Ensaio tem que ser uma coisa chata, que a banda, se necessário, vai ter que voltar e tocar a mesma música 5 vezes até entrar na massa do sangue. Ensaio é chato. Ensaio você tem que parar, voltar para arrumar o som, toca uma vez, para, toca outra vez, para. Alguém errou no meio da música, para e começa de novo do começo. Passar só um trecho específico de uma música. Às vezes, passar o ensaio inteiro como se fosse um show, na velocidade do show, na adrenalina do show, para ver se a banda aguenta. Não é para ser divertido. O ensaio tem que ser doloroso. O cara tem que sair machucado do ensaio, porque só assim que o show dele vai ser foda. Se o ensaio dele for foda. E assim, voltou pro tópico 1, né, meu filho? Se o cara não gosta de banda, não quer ter banda, não quer se dedicar, ele que vá dar a bunda e não toque em banda. 5. 2 horas por semana, no mínimo, e de preferência a mais, não tenho um argumento racional para essa daqui, mas todas as minhas experiências, que não são muitas nem são poucas, me mostraram que com 1 hora. Por quê? Me mostraram que com 1 hora por semana a banda não sai do lugar. Eu acho pouco, tá? Eu acho que realmente as bandas geralmente ensaiam 2 horas por semana. É o que as bandas ensaiam na média. Minha visão é que uma banda profissional que não esteja em turnê. Porque a banda que tá em turnê não ensaia, né? Só passa som e toca. Uma banda que tá ali na fase ali de crescimento, de composição e de ensaiar em repertório, material, uma banda séria profissional deveria, no mínimo, ensaiar 3 vezes por semana ou 4 vezes por semana. O ideal seria dia sim, dia não, e possivelmente em épocas próximas de show, fazer até um intensivão, ensaiar todo dia por um curto período, até que a coisa fique na massa do sangue. Porque o que que acontece? Em algumas bandas tem músicos que são responsáveis, como eu. Eu consigo subir no palco sem ensaiar. Eu vou lá, tiro a música que tem que ser tocada e eu me garanto e eu toco. Mas tem músico que fica 2 meses ensaiando a mesma música e que ainda não sente firmeza. Esse cara, ele vai ter que ensaiar pra caralho. E a maioria dos músicos são vadios e não ensaiam sozinho em casa. Deixam pra ensaiar quando vão ensaiar com a banda no lugar. Então, se a banda estiver lá na sala de ensaio ensaiando e tiver um cara que tá muito abaixo dos outros, esse cara tem que correr atrás. Se ele não vai correr atrás por conta própria, a banda vai ter que ensaiar mais, senão não vai ficar bom. E para quem é músico e tá analisando uma banda no palco, isso fica nítido. Dá para ver certinho quem que é o músico que tem a técnica em cima, quem que é o cara que ensaia mais, o cara que ensaia menos, quem que é o cara que é mais artístico, que tem mais postura de palco, quem que é o cara que toca com mais raça, com mais pressão, que tem mais identidade. Isso fica nítido para quem é músico e tá vendo uma banda no palco. Então, seria interessante ensaiar, ensaiar, ensaiar cada vez mais, a não ser que você seja um músico autossuficiente para não precisar ensaiar e tocar. Tem muitos músicos que são assim também, mas eles são a minoria. Eu sou um cara que, se eu não ensaiasse, ou ensaiasse pouquíssimo, para mim estaria bom já, para mim estaria legal. Nossa, minha coriza tá saindo, tá foda. Estou me recuperando de uma gripe satânica. 6. E o cara começou a filosofar aqui. A democracia grega é o sistema que melhor funciona em estados pequenos. Em um estado grande não funciona bem. Da mesma forma, se tornares uma banda como pessoa jurídica ou como uma instituição, a base para uma burocratização do funcionamento de uma banda é basear na democracia grega. Cada um tem o seu espaço, cada um pode apresentar suas ideias. Ninguém fala em nome de ninguém. E todas as decisões importantes são feitas em conjunto e com aprovação unânime. Ao personagem que seria o líder passa a ser mero administrador da banda. E aqui começa a fuder tudo. O que acontece? As pessoas não são honestas. Esse é que é o lance. Então, eu já montei banda do zero, que eu fui o líder da banda, e isso aconteceu uma vez só. E teve outras bandas que eu ajudei a montar, mas não era o líder. Comecei a banda do zero, mas eu ajudei outra pessoa a montar. E a maioria esmagadora das bandas que eu entrei na minha vida, eu entrei quando a banda já existia, substituindo outro batera ou preenchendo a lacuna de uma banda que já ensaiava sem batera. A maior parte da minha vida eu entrei dentro de um contexto de banda que já existia. O que acontece? Algumas bandas têm algumas pessoas que conseguem ter o culhão de dizer: ó, eu sou o líder, eu tomo a decisão, eu componho, eu faço, eu aconteço e eu chamo as pessoas. Se alguém não estiver me agradando, eu chuto a pessoa fora da banda. Se todo mundo fosse assim, ditador, seria fácil. Porque daí todo mundo sabe que tem um cara que manda, os outros obedecem. Se você não tá satisfeito, você sai fora. Se o líder não tá satisfeito, ele te chuta pra fora. Que nem é numa empresa normal. Tem o dono e o dono decide. Só que o que acontece na maioria das bandas? Na maioria das bandas, as pessoas têm essa ilusão que dá para todo mundo mandar e todo mundo obedecer. Essa coisa da democracia. Ah, os quatro são líderes, os quatro mandam e tal. Só que pessoas têm personalidades diferentes. E pessoas se revelam durante um relacionamento de maneira diferente. Então, a pessoa que tem uma personalidade mais autoritária, mais de líder, ela tem uma tendência a tomar rédea cedo ou tarde. E assim vai. E daí vão gerar os conflitos, porque vai ter aquele que não vai gostar de autoridade, que não vai gostar de ser mandado, que vai reagir, e vão começar as brigas, os atritos dentro da banda e tal. E vão sempre ter aqueles caras que são boca mole, que não tem boca para nada, que vão deixar pros outros decidir. Porque também tem um monte de músico bunda mole, inerte, que não sabe o que que é. Então isso aqui é muito complexo. Eu acho que não existe fórmula para isso aí. E também tem banda que tem um líder ou dois líderes e que os caras sabem que são líder, mas os caras não conseguem ter postura de líder. Porque não sabe mandar, ou porque acha que não precisa mandar, ou porque tem medo da reação da outra pessoa quando for mandar em alguém. Isso aí é complexo pra caramba. 7. Voltando à questão da democracia, se uma banda for cover, o melhor é que todo mundo escolher uma música e saber calar a boca caso o colega escolha uma música que você não gosta. Da melhor forma, que se for uma banda autoral, incentivar todas as tentativas de composição de seus colegas e ser franco se precisar. mas sempre fingir gostar de pelo menos uma, assim todo mundo se sente incentivado. Nossa, discordo absurdamente disso aqui. Se um membro da banda, ó, os cachorros começaram a latir, gravar durante o dia é uma merda. Eu sou completamente contra isso aqui. Se alguém não quer tocar uma música, a banda não deve tocar. Se uma pessoa não tá satisfeita com a música, tira a música fora. O ideal seria sempre que todo mundo tocasse o que tá afim, porque senão o cara não vai gostar de tal música, vai tocar a música meio que de qualquer jeito, e isso transparece na hora de tocar. Por mais que você pense assim, ah, eu não gosto muito dessa música, mas eu vou tocá-la direitinho. Mas não adianta, o teu corpo não mente. Você vai tocar mais desleixado a música que você não curte. Então, assim, esse negócio de, ah, calar a boca para agradar um outro membro. Cara, discordo disso aqui totalmente. Todo mundo deve tocar o que tá afim. E se tem uma música que um ou dois membros não gostam, o cara lima essa música, porque senão a música não vai soar bem. E com o tempo, naturalmente, essa música vai cair fora do repertório, porque tem um cara que não tá gostando e não vai tocar a música direito e a música vai ser limada. Então, isso aqui é uma bobagem. 8. Sobre recrutamento de integrantes, aprenda a reconhecer não subjetivos. Quando você convida alguém, essa pessoa fica te enrolando mais de uma semana para dar resposta, não corra atrás. É óbvio que o sujeito não está interessado. É que assim, as pessoas são diferentes, né, cara? Tem alguns caras que estão a fim de tocar pra caralho, que aceitam qualquer coisa, e tem outros caras que analisam com calma, porque na maioria esmagadora das vezes de bandas que você for entrar, as bandas vão ser uma baita de uma chateação, na verdade. Elas vão ser. A maioria das bandas que você vai entrar vai ser furada. Então, o cara, depois de um tempo, quando ele quebra a cara na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta banda, o cara começa a ficar mais seletivo, o cara começa a ter o pé atrás. Igual eu, que já toquei mais de 20 bandas na vida. Se um Zé Mané qualquer me chamar pra tocar numa banda, eu não vou dizer, ah, eu quero tocar, é boa. Eu vou investigar quem que é o cara, quem que são as pessoas. Isso aí também não tem nada a ver. 9. Humildade. Você, na maioria dos casos, vai começar por baixo, tocando em um festival de escola para meia dúzia de alunos, pais na igreja, se for religioso, ou para meia dúzia de pessoas não interessadas em um churrasco. Seja sem. Opa! Seja gentil. Não se ache melhor que os lugares que estás tocando. Diga obrigado quando te cumprimentarem. É, humildade é uma coisa importante, sim, mas, cara, depois de um tempo. No começo, quando você tá começando, beleza, mas depois de um tempo, quando você já tá um tempão tocando em lugar ruim e sendo maltratado por contratantes e sendo maltratado por público e por outras bandas, você se sente desvalorizado, você não aguenta mais e quer mandar tudo aquilo a merda. Então, quando você é novinho e tá começando, você topa qualquer coisa. Depois de um tempo, você simplesmente não quer mais tocar de graça, você não quer mais se fuder, que é exatamente o estágio que eu estou hoje com 32 anos. Se for para se fuder, não quero mais tocar. 10. Tente manter uma postura cética quanto ao potencial da sua banda. Não aceite convites para tocar, mesmo que seja no melhor lugar do mundo, se sua banda não estiver preparada. Vocês vão passar vergonha. Sem dúvida, isso aqui tá certíssimo. Se todas as pessoas tivessem noção como a sua própria banda é ruim, elas estariam nesse momento trancadas dentro de uma sala ensaiando mais. Realmente. A maioria das bandas são horríveis, inclusive as profissionais. Tem muita banda profissional aí que é uma merda. E as pessoas acham que são o máximo. Então, assim, realmente, as bandas têm que se preparar melhor. E quando você achar no nível, no máximo de preparação, talvez você esteja começando a ficar bom ainda. Mas acredite, nunca é o suficiente. Você sempre pode melhorar. 11. Lidar com imprevistos faz parte. Em todo ensaio é importante que se leve cabos, tensões, cordas extras. Enche o saco do guitarrista para sempre estarem com dois jogos de corda extra em casa, além do que está instalado na guitarra. Dessa forma não vai rolar. Não tive tempo de comprar ou ver se consigo até a hora do ensaio. Isso é profissionalismo, né? Se o cara não sabe cuidar do próprio equipamento e não tem equipamento, ele não tem que tocar. 12. Existe hora certa para certas coisas. Não adianta a banda no primeiro ensaio da vida decidir um setlist de 16 covers para pegar, combina no máximo duas músicas por semana. A banda, se tirar 16 músicas de uma vez só, não vai tirar as músicas direito, né? Se bem que eu já tive uma banda que a gente tirava 10 músicas novas em cada ensaio e rolava, tá? Depende muito dos músicos e depende muito da proposta da banda. Isso aqui é bem relativo. 13. Um grande professor de história me falou uma coisa uma vez. Mesmo se seu trabalho é virar hambúrguer no McDonald's, se esforce e faça o melhor trabalho que puder. Só assim existe a chance de alguém notar. Eu acredito que a mesma coisa vale para a banda. Mesmo que você não tenha nenhuma opção, se abrirem um show para o Led. Nossa, esse cara escreve muito mal. mesmo que não tenham muita ambição, ou se fossem abrir um show do Led Zeppelin semana que vem. Cara, o cara escreve muito mal. É verdade, eu sempre me dediquei muito em todas as bandas. Eu tive algumas bandas que eu toquei com o máximo do tesão e com o máximo do coração. E teve outras bandas que eu não, nem estava tão a fim de estar na banda, mas eu sempre toquei no máximo da minha capacidade. Quem já me viu tocando bateria sabe que eu boto pressão, que eu toco alto, que eu boto dinâmica, que eu suo a camisa pra caralho, que eu me dedico. Porque na minha cabeça isso é o mínimo que eu tenho que fazer. Se eu tenho a oportunidade de estar ali numa banda e me apresentando, eu tenho que estar ali de corpo e alma, despindo ali mesmo tudo para quem estiver vendo. E eu toco com a mesma intensidade no ensaio e no show. Isso é o terror de produtores musicais e donos de estúdio mala sem alça que acham que o baterista tem que tocar segurando o braço com o bracinho de jacaré. Não, isso é um mito. O baterista não precisa segurar o braço. Não precisa. E um dia eu vou fazer um vídeo, um podcast aqui, sobre o Nate Morton, que é um batera do The Voice, como é que chama? Aquele reality show americano de cantores. É um cara que desce o braço, ele tá no topo do mundo lá, ele desce o braço e tá no negócio número um da música pop no mundo. E é o baterista que desce o cacete. Tem momentos que ele toca muito mais forte do que eu toco. E eu nunca vi ninguém dizendo que ele tem que segurar o braço, alguma coisa assim. Eu vou fazer um podcast sobre isso, sobre pessoas que não entendem nada sobre áudio, nada sobre som, que não sabem cuidar do som e que ficam colocando a culpa no, na banda que toca alto ou no baterista que desce a mão. Isso é uma bobagem. 14. Se forem se apresentar, usa os melhores timbres possíveis e cordas novas. Enche o saco dos guitarristas e baixistas nesse aspecto. Ter equipamento bom não é obrigação, nem todo mundo tem grana. Mas timbrar da melhor maneira, dentro da sua disponibilidade de equipamento, é obrigação. Concordo. É isso mesmo. Equipamento tem que estar em ordem. 15. Network. Quando for assistir algum show em um barzinho, sempre cumprimente os músicos. Mesmo que você seja antissocial por instinto. Tente fingir simpatia com as pessoas que lhe podem ser úteis no futuro. Não, isso aqui é falsidade, né, amigo? Aí você tá querendo. Ah, isso aqui é a coisa que eu mais odeio no mundo da música. Ai, ai, amigão e não sei o quê. E o cara que é amigo de todo mundo só porque o cara é músico e. Não, cara, não. Network não necessariamente é falsidade, tá? Você pode ter uma network musical sem ficar lambendo o saco de um cara na beirada do palco. Isso não tem a ver uma coisa com a outra. Isso aqui foi bem escroto. Foi o pior de todos os tópicos foi esse. 16. Mais uma sobre repertório. Respeite as limitações do seu vocalista. Mesmo que você ame uma música, se não der para ele. Quê? Se não der para ele, não dá para a banda e pronto. Isso é uma grande verdade. É que eu sou vocalista, eu canto. E não tem nada pior para o vocalista do que cantar uma música que ele não alcança o tom, ou que é muito grave, que não cabe na voz dele. Que, cara, ou a banda. Tem capacidade suficiente para trocar a tonalidade da música, encaixar na voz do vocalista e, obviamente, fazer uma versão nova de uma música, ou então a banda não toca a música. Outra coisa que eu esqueci, eu acho que eu não falei o nome do cara, né? O autor aqui do negócio do fórum tá escrito assim: Freldund Drums. Freldund, sei lá. Freldund Drums é o nome do cara. Baterista, né? Sempre os bateristas sendo caga-regra, né? 17. Marque um chopp com a galera. Não é incomum você ser recomendado por amigos e entrar numa banda que não conhece ninguém. Faça amizade com eles. É muito importante que a banda se desenvolva laços de amizade entre si. Isso é verdade. Pode ser que às vezes numa mesa de bar você encontre um cara para tocar e tudo mais. É aquele lance que eu falei antes. Às vezes você entra numa banda porque é muito amigo de alguém. E aí é que é importante o lance das pessoas serem parecidas. E contradiz com aquele tópico lá do início que você disse que as pessoas não precisavam ser parecidas, né? O cara consegue entrar em contradição no próprio post dele, né? Inacreditável. 18. Seja um personagem. Não precisa se vestir que nem os caras do Kiss. Um chapéu, um óculos escuro, um cordão, uma pulseira. Às vezes até uma determinada camisa ou algo que te faça parecer visualmente interessante. Visualmente não significa bonito, mas tem gente que nem o diabo salva. Não necessariamente, cara. Não necessariamente o cara precisa ser um puta personagem pra ser músico. Isso aqui é meio bobagem. O cara pode ser um personagem ou ele pode ser ele mesmo. Tipo, essa cagação de regra aqui. Ainda bem que tá acabando. Nós vamos pro 19 agora e até o 25 só. 19. Relacionamento. Pode vir a acontecer de ter alguém do sexo oposto ou do mesmo sexo. Afinal, tem pessoas que gostam de homem na banda. você se sentir atraído por uma pessoa e ela corresponder. Se for o caso, não tente criar um relacionamento. Os namoros só terminam de duas formas: ou acabam ou se tornam casamentos. Como é muito difícil que seja casamento, é melhor evitar para que não ficar aquele clima de mal-estar na banda quando vocês terminarem. Se você é do tipo mulherengo, não dê em cima de namorada ou paixão platônica de outro membro da banda. Ah, isso aí é relacionamento, né? O que eu falei antes, dá pra fazer um podcast só sobre isso. Sobre relação de mulheres dentro de uma banda e de como é ter uma mulher dentro de uma banda também. É, eu tentei, eu tive uma tentativa de banda uma vez que tinha uma menina no baixo, mas a banda não deu certo. E eu tive uma banda que chegou a ensaiar algumas vezes que tinha uma menina no vocal também. E assim, quando tem uma mulher no ambiente, muda tudo. Dentro de uma banda muda tudo. E quando tem a namorada, esposa, ficante, peguete de algum membro, e ela vai assistir o ensaio, ela se mete na rotina da banda e se influencia pra caralho. Eu vou fazer um podcast só sobre isso, porque é um tema muito longo. 20. Antes de pensar em falar, às vezes um comentário que à primeira vista pode ser banal pode magoar profundamente algum amigo da banda. É, isso aqui é aquela coisa de relacionamento pessoal, né? Pode ser que sim, pode ser que não. É, eu acho que as pessoas têm que ser francas e honestas. É muito melhor do que ser pau no cu e ficar sendo duas caras e escondendo o que realmente quer dizer sobre as coisas. 21. Divulgue o seu trabalho. Palco MP3, YouTube. Vale até gravar umas três músicas com o produtor. Fazer um monte de cópias de CD virgem e sair distribuindo na sua rua. Seja criativo. É, aqui você vê que esse texto é velho mesmo, né? 2012, porque hoje em dia ninguém mais compra CD. E a divulgação é feita só sobre internet. E isso aqui já ficou totalmente defasado. 22. De dicas subjetivas para seus amigos. Aliás, ele não sabe escrever em português, então é. Dê dicas subjetivas para seus amigos. Seus improvisos de guitarra, por exemplo, são extremamente chatos. Fala como quem não quer nada, para ele tirar o original porque tu acha bonito pra caramba ou algo assim. Isso aqui é pau no cuzice, cara, porque o que acontece? Você tá sendo mentiroso aqui. É, não tem que dar dicas subjetivas, cara. É assim, ó, tem que ser sincero, velho. Se não tá bom, não tá bom. O cara tem que ir lá e tirar certo, fazer diferente. Se o cara não gosta e o cara é um bebê chorão, o problema é dele, cara. O problema é dele. É, sabe, as pessoas têm que ser francas, cara. Aqui o cara tá fazendo aqui um manual de como ser bunda mole e ficar sendo político dentro de uma estrutura de uma banda. Puta que pariu, hein? 23. Como falei, seja cético sobre o potencial da banda. Escolha um repertório baseado no músico mais fraco da banda e não no mais forte. Se todos forem iniciantes, não vão querer tocar Technical Difficulties, que é uma música do Racer X. Faz sentido. Se a banda for bem iniciante mesmo, tem que ter um repertório de iniciante. E se a banda for bem profissa, todo mundo tem que estar no mesmo nível. Isso aqui é óbvio, né, cara? É uma coisa que nem precisava ser dita. 24. Não existe música manjada. Música manjada, na minha opinião, é um sinônimo pejorativo para que use. Para. Que? Pejorativo que usam para música tão foda que todo mundo conhece. Gosto de Smoke on the Water? Toco Smoke on the Water, horas. Isso aqui eu concordo, porque eu já tive um monte de banda cover, e aí sempre tem aquele cara que diz: ah, eu não quero tocar música tal porque é manjada, eu não quero tocar música tal que tá manjada. Mas essas músicas manjadas a galera curte, é divertido tocar e tal. E se o importante é que a banda gosta de tocar a música. Se a banda gosta de tocar a música, toquem, foda-se, é isso aí. E aí sempre vai ter aquele outro membro da banda babaca que vai dizer: não, mas o repertório não pode ser muito underground, tem que ter as músicas que todo mundo conhece. Então você vai, cedo ou tarde, cair tocando uma música manjada. É uma coisa que toda banda passa. É, se for uma banda cover, vai passar pra caralho por isso. E se for uma banda autoral, possivelmente vai passar também. Porque sempre vai ter aquela música ou outra cover que vai ter que adicionar no repertório, que vai ter que tocar. E geralmente vão ser as músicas clássicas e ou manjadas, né? Então, é isso aí mesmo. 25. Finalmente vai acabar. Quando for escolher, por exemplo, entre três guitarristas diferentes, ou baixista, ou vocalista, ou baterista, ou qualquer músico, ops, baterista não é músico, piadinha. Não avaliem só a técnica do cara. Às vezes vale mais um cara tecnicamente mais fraco do que um que tem um psicológico instável e dificilmente, extremamente difícil de lidar. Olha. É isso aí mesmo, porque é o que eu falei, é o lance do relacionamento dentro de uma banda. Às vezes vale muito mais a pena você realmente ter um cara que seja mais brother, que não seja muito difícil de lidar e que esteja dentro do contexto, do que você simplesmente escolher um cara que é virtuoso pra caralho, que é babaca. Isso foi uma coisa que aconteceu comigo na Hell Pussy. Quando eu montei a Hell Pussy, a nossa ideia era ter um quarteto, né? E a gente tinha bateria, baixo e guitarra, e a gente não achava um vocalista que se encaixasse na ideia da banda e que a gente curtisse e tal. E daí a gente simplesmente chegou à conclusão que, enquanto a gente não achasse um vocalista, a gente ia ter que ir ensaiando, e daí o guitarrista cantava umas músicas e eu cantava outras. Só que como eu cantava melhor e a banda começou a compor, e a primeira ideia de melodia e de letra quem trouxe fui eu naturalmente fui virando vocalista da banda. Eu descobri que eu realmente tinha potencial, sabia cantar e tudo mais, e fui vocalista da banda e baterista ao mesmo tempo por 5 anos. Então, valeu muito mais a pena que eu tenha aceito esse desafio e tenha evoluído do que se eu tivesse me matado para achar um vocalista, e vocalista é tudo complicado. Aliás, eu vou fazer também um podcast só falando sobre como são os vocalistas e como é difícil lidar com vocalista. Porque eu sou um tipo de vocalista diferente, eu não tenho o ego de cantor de vocalista, eu sou só um cara que gosta de cantar de vez em quando. Então eu não tenho essa coisa megalomaníaca e ególatra que todos os vocalistas e cantores têm. Então eu vou fazer um podcast só sobre isso também. Mas enfim, chega esse podcast aqui, eu já falei pra caralho. E peguei aqui um bagulho aqui e dissequei um pouco sobre, porque se fosse para ficar falando sobre ensaio e relacionamento entre bandas, não sei o quê, eu teria que falar um monte de merda, ia ter que, entendeu? Eu peguei aqui um negócio para reagir. E pode ser que no futuro. Porra, minha garganta tá uma merda mesmo. Pode ser que no futuro eu faça outro podcast falando de características mais específicas de relacionamento entre bandas e de tretas que eu já tive dentro de bandas, coisas que aconteceram e tal. Que inevitavelmente vão cair naquele lance de treta de mulher, que é o outro podcast que eu vou fazer de relacionamento de bandas e entre as mulheres que estão ali ao redor e tal. Então é isso aí. O Pastafari é um podcast aí no cu do mundo aí, mais uma vez. Eu vou botar para encerrar uma música bem ogra, bem estúpida, de uma banda que eu gosto muito, que chama Super Joint Ritual, do Phil Anselmo, que era do Pantera. A banda agora mudou de nome, né? Chama só Super Joint. Mas na época antiga chamava Super Joint Ritual. O nome da música é Waiting for the Turning Point. É isso aí. Pastafarian Podcast número 40 já, hein? Peace the fuck out! Pastafarian Podcast foi um oferecimento de Satanás. Fuck the world. Hail Satan.